Que bom que nós estamos juntos ao redor desta abençoada mesa, que é a mesa do Senhor. Numa das ceias, algum tempo atrás, nós lembramos as palavras de Jesus que estão no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Podem abrir as suas Bíblias, queridos. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Especialmente eu tomo as palavras do versículo 15, que naquela ocasião, alguns meses atrás, nós trouxemos aqui por ordem do Senhor. É Jesus falando dele mesmo. Duas vezes Jesus falou dele mesmo, de alguma emoção, de alguma coisa da sua vida pessoal em relação ao que estava para fazer. E aqui no versículo 15, vamos ler o 14 para fazer a coisa ter sentido. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Impressionante a naturalidade com que Jesus fala do sofrimento. Não é, irmãos? Nós não falamos com tanta naturalidade sobre o sofrimento. Está à mesa com os seus apóstolos. Está pensando no que vem logo a seguir na sua vida, que vai acontecer com ele. Mas ele diz que ele tem desejado ansiosamente comer com os apóstolos aquela Páscoa, antes do seu sofrimento. O que estava na mente e no coração, na vida de Jesus, era o que haveria de fazer por nós. Mas Jesus tem uma visão ampla que se estende para a eternidade. Ele falando de refeição, ele diz: vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E o reino de Deus vem quando ele vem com todo o seu poder de salvação, de substituição, de transformação dos seus apóstolos, dos seus discípulos e de todos os que viessem a crer por meio deles. E nos incluiu nesse desejo, nessa aspiração ardente dele, de passar pelo sofrimento e, através do seu sofrimento, trazer a nossa redenção. Mas eu queria trazer um outro texto que Jesus fala assim, da sua emoção, ou da sua aspiração, do seu desejo ardente. E no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 49, Evangelho de Lucas, capítulo 12 e versículo 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Os irmãos já atentaram para essa palavra de Jesus? Ele diz muitas vezes: eu vim para que tenhais paz. Eu vim para que tenham vida. Mas aqui ele está dizendo, eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem, eu quisera que já estivesse a arder. Ainda não estava ardendo. Não estava falando de fogo, esse fogo, foguinho de fogareiro. Nem de fogão, nem de fogueira, nem de incêndio. Ele estava falando de um fogo muito especial que ele veio trazer. João Batista anunciou a sua chegada, dizendo que ele haveria de trazer fogo. Lembro? O João Batista anunciou isso também. E aqui Jesus diz que ele gostaria muito que esse fogo já estivesse ardendo. E não estava ardendo, senão ele não tinha essa aspiração. Ainda não estava ardendo. Aí no início do livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos palavras dele, de Jesus também. Comendo com eles, capítulo 1, versículo 4. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. E João Batista anunciou que ele haveria de batizar no Espírito Santo e com fogo. E ele disse para os apóstolos: olha, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, eu vou mandar o Espírito Santo, ele estará com vocês, em vocês, e ele encherá a vida de vocês de fogo santo. O fogo do Espírito Santo é que consome os pecados, que aquece a vida, que dá o mesmo zelo de Jesus para os seus discípulos. É interessante, se Jesus... Alguém me perguntou um dia por que que Jesus não ficou mais tempo sobre a terra? Porque morreu tão jovem. Por que ele não ficou muitos anos aqui, abençoando as pessoas, fazendo o que ele estava fazendo? Mas ele fez muito mais do que isso, não ficando aqui. Ele disse: se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas se eu for, o Espírito Santo virá, e ele estará em vocês, e ele fará real a minha presença e a presença do Pai em vocês, e por toda a terra. Se ele estivesse aqui, ele estaria localizado em alguma cidade. Agora ele não precisa mais dessa localização. Ele está em todas as cidades, em todos os lugares, nas montanhas, nos vales, naqueles que navegam nos oceanos, em todos aqueles que são dele, ele está. Que bom, não é, amados? Jesus com a gente, na gente, pelo Espírito Santo. Eu estou. Ele não disse, ele nem disse eu estarei, ele colocou no presente, eu estou convosco. Em linguagem de hoje, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Fala com seu irmão e diz dessa promessa que é para você. Conta para o seu irmão, comenta com ele. Agradeçam ao Senhor juntos. Que coisa maravilhosa que Deus nos deu. Por que ele nos dá o Espírito Santo? Ele nos dá o Espírito Santo por uma coisa simples e profunda. Ele nos dá o Espírito Santo porque não tem jeito de ser santo sem o Espírito Santo. Não tem jeito. Se alguém aqui não pode testemunhar da vida do Espírito Santo na sua vida, agora é a oportunidade de receber. No meio do povo de Deus, se alguém está nessa situação de não ter testemunho do Espírito, o Espírito de Deus dá testemunho junto ao nosso espírito, que nós somos realmente filhos de Deus, se alguém não tem, em nome de Jesus, eu peço que diga para quem está perto e peça oração. Nós não estamos brincando de igreja, não é? Isso não é uma diversão do sábado. De algumas vezes que nos reunimos e gostamos de cantar. Foi tão gostoso o cântico hoje. Que maravilha. Tão bom. Mas nós não estamos aqui por causa disso. Nós estamos aqui para fazer o que fizemos hoje com ardor no nosso coração. Foi cantar, santo, santo, santo és tu. O Espírito Santo está ardendo em nosso coração. Ele veio para trazer fogo à terra e já está ardendo. Alegre-se, irmãos. O Espírito Santo está conosco e arde em nosso coração e na nossa vida. Aleluia! Aleluia! Como nosso Deus é maravilhoso. Nos dá o que nós não temos. Ele diz, sede santos como eu sou santo. Parece uma exigência? Não, não é uma exigência. É uma dádiva. Ele diz, sede santos como eu sou santo, vocês não podem ser santos. Vocês nasceram em pecado e não podem, por isso, ser santos. Eu faço vocês santos, como eu sou santo. É Deus mesmo, o autor da nossa santificação. Amém, amados? Ele é o autor, nós o glorificamos, nós amamos ao nosso Pai e amamos a Jesus por nos terem dado do seu Santo Espírito para nos fazer ser, por meio dele, aquilo que nós não podemos ser sozinhos. Vamos bater palma para o Espírito Santo. Hoje o Senhor trouxe um menino aqui à frente, no início desta reunião. E ele fez uma coisa muito interessante, porque ele foi lá no casamento de Sansão e descobriu que a gente tem que ser santo. Ah, mas é uma coisa maravilhosa. Ah, nós podemos aplaudir o Espírito Santo de novo por causa disso. Quando ele concluiu as suas palavras, cheias de carinho e de emoção, o Cássio, o pequenino Cássio, quem disse que é pequenino? Os pequeninos é que são grandes para Jesus. Ele disse, da boca dos pequeninos é que sai o perfeito louvor. Eu pensei assim, se nós não estivéssemos com o nosso coração ardendo para cantar ao Senhor, se nós não estivéssemos juntos com os amados irmãos que nos lideraram no louvor, prontos para cantar, e que íamos tomar bastante tempo, e tínhamos outras coisas com que glorificar o Senhor no culto, nós podíamos ouvir a palavra do Senhor dizendo que nós devemos ser santos. E ouvimos do menino, no início, dizendo que nós devemos ser santos. E Jesus disse, eu vim para trazer um fogo, um fogaréu à terra. E eu queria tanto que já estivesse ardendo. Agora Jesus diz, o meu fogo está ardendo. Aleluia. O meu fogo está ardendo. Aleluia. Que bom, amados, que nós podemos nos aproximar desta mesa no Espírito dele e com uma oração em nosso coração. Senhor, o que não podíamos fazer sozinhos, tu mesmo tens feito em nós. Como encontrar palavras, Senhor, para te agradecer? Como te louvar de modo que expresse toda a gratidão do nosso coração? Há situações na vida, Pai, tu nos conheces, em que nos faltam palavras. Mas tu conheces o coração da tua igreja aqui. Ajuda-nos a realizar isso, aparando tudo da nossa vida que não deve estar nela. Ajuda-nos, Senhor, a fazer uma ceifa interior daquilo que não é teu, arrancando toda a raiz de egoísmo, de pecado, de ambições, de desejos carnais. Arranca, Senhor, da tua igreja o que nela não pode estar. Purifica, transforma e muda a tua igreja. Aqui, em toda a terra, tu podes fazer isto, Senhor. E nossa oração é para que tu apresses o dia glorioso em que os remidos todos se unirão e em coro excelso, santo, jubiloso, glória e louvores sempre a ti darão. Aceita, Senhor, a nossa oração. Amém.